Eu ontem só me lembrei de comer pela primeira vez às 4 da tarde.
Pronto, e só acontece isto.
Pela primeira vez, durante
a vez.
Lembrei-me,
já tenho que ir comer.
Não tens fome, simplesmente não tens fome.
É que o meu estômago, ele começa a corroer por dentro, não é? Começa a tipo.
Já, para mim, não olhes para mim, porque já não.
Ah, pronto, então eu não posso olhar para ninguém, vou olhar para o Jon Snow, que está ali à minha frente. O meu estômago, tipo, corrói-se, começa a se para apertar por dentro, a dizer.
Mas logo.
Bom dia!
Alô! Bem-vindos à Casa do Aço. Antes de prosseguirmos com este lindíssimo episódio, queríamos perguntar que... Não, não é perguntar. Queríamos
que?
Pedir que fossem votar no nosso podcast, se gostarem de nós, se amarem o podcast, no pods.pt/votar ou no link na nossa bio no Instagram.
Se tiverem com vontade de casar com o nosso podcast...
Sim.
Também podem fazer votando e depois vão ao registro civil.
Yeah. Tem que nos mandar uma screenshot.
É assim, a gente não casa. A gente não. O podcast não casa pela igreja.
Não. Isto aqui, igrejas, claramente não dá.
Não dá.
Já falamos muito mal.
Já não corre bem.
Yeah.
Não. E mesmo se eu entrasse numa igreja, I would burn por isso.
Yeah.
Lamento muito.
Porque
então, porque.
Vocês sabiam que eu tenho medo de igrejas, by the way, só naquela, tipo, eu não consigo entrar na igreja. E uma vez tive que ir trocar numa igreja e tinha bué anjinhos a olhar para mim e fiquei bué nervosa, não consegui tocar.
É sério?
Yeah, estou sério, eu odeio entrar em igrejas, não consigo. É mesmo tipo...
Já foste a uma missa?
Freaky. Fui tipo só daquelas de funeral.
Que, you know? Que são as mais alegres, não é?
Yeah, exato.
Super
alegres. São as mais
mas
normais.
Mas foi super desconfortável. E depois com aquela parte que eles fazem, que se tocam uns aos outros e depois...
Yeah,
agora tipo um cestinho ou um caralho que tem uma cena yeah. Tipo a por... Não, ok.
Mas pronto, por falar em igrejas, há a hóstia que também é muito giro, que eu nunca provei porque não sou, né, coisa. Sou batizado.
Yeah, também nunca provei.
Mas precisas de comunhões.
Eu também nunca provei. Eu não sou batizado.
Precisas dar o beijo lá na ceia.
Yeah.
Também nunca provei e sempre achei, eu e o Manel andámos no colégio religioso e havia sempre uma celebração, acho que era uma vez por ano, uma celebração qualquer que... Iam à igreja, toda a gente ia para a igreja. O Manel também, não és batizado também, não é?
Não.
Pronto, eu e tu não éramos, éramos dos poucos da turma. Depois toda a gente tomava a hóstia e nós não. E eu ficava curioso.
Bem curioso, não é?
Também ficava é. Bem curioso também.
E porque é que aquilo...
Porque comer é vida.
Mas havia um eco. Havia um eco.
Sempre me perguntei se sabia a batata frita.
Havia um eco. Nos cafés havia um doce. Que por cima tinha uma hostiazinha.
What the fuck?
Então eu para comprar esse doce, entrava a hóstia e punha para a boca.
Isso é sacana. Lindo. No colégio religioso, é tipo, vais ao bar e só coisinhas, as chocolatinhas em forma de santinha, de Nossa
lindo.
Senhora.
Isso era lindo.
Não era lá.
Yeah.
Era nos cafés da cidade.
Por falar em hóstias, hoje vamos falar em comida. Não, foi bom.
Não, foi
eu fui
boa
buscar
transição.
A hóstia. Agora, tenho que trabalhar é melhor nas próprias palavras da tradição, não é por falar em.
Não,
tem
mas
que ser hóstia que é boa e tem calorias. E o que é que também tem calorias? Comida que, por exemplo... Não...
Será que tem calorias a hóstia?
Ah, tem que ter.
Não.
Não? Não há nada com zero calorias.
Deve ser papel.
Deve ser água.
É que eu só tenho um componente.
Água...
Papel.
É que eu só tenho um componente que é hidratos de carbono divinos.
Ah, tá.
Claro.
Faz todo sentido.
Não, mas quem está a acompanhar estes novos podcasts agora que estão a sair deste setembro está a perceber que nós estamos a trabalhar nas transições.
Verdade.
Nós
é
estamos, estamos a pôr assim um. Estamos a esforçar-nos.
Estamos a pôr sal e pimenta, tal como pomos, né? Comida.
Estamos a dar bem.
Mas é assim. A maneira como nós comemos. Pode ser de muitas, ou seja, nós podemos adotar muitas formas, modelos, vamos dizer assim. Há os vegetarianos, há os carnívoros, há aqueles que só comem comida crua, há aqueles que só comem fruta, há aqueles que não comem nada.
Há os manéis.
Há os mateus.
Há os manéis.
Os mateuses.
Há os sonizinhos.
E portanto, nós depois, nós...
Para os normais.
Olhámos para nós certo dia e pensámos, epá, nós temos aqui, por acaso, bastantes diferenças entre nós.
Ontem foi giro, ontem fomos comer fora com a prima da Emma.
Não foi ela.
Ontem, anteontem. É tudo igual, é tudo uma mescla de dias. E percebemos, espera aí, o Manel para o jantar levou, levou um batido. Já vamos aí. E a prima dela ficou, hã? E nós temos que explicar. E depois eu lembrei-me, espera aí, eu também... Eu não como metade do dia. Tipo, em 5 pessoas, 2 é tipo, what the fuck? E só as outras é que comem coisas normais.
E a Soniazinha tinha que estar a mamar comprimidos, não
é? Yeah. Ah, yeah, a Soniazinha teve que mamar comprimidos.
E grande jantar de aberrações. Um come um batido, o outro não come metade do dia, a outra tem que tomar um comprimido para comer.
E a outra tem que se obrigar a comer.
E a outra tem que se obrigar a comer. Só e a única pessoa que come fixe, mas que não foi porque não está a querer gostar nas gorduras, tinha problemas, não sei o quê. Não foi.
Lindo.
Mas eu sou, se calhar sou o único gajo que come mais normalmente e sem tipo esforço.
Verdade,
sim,
verdade.
Sim, em termos de dietas e de coisa e de só de, de gajo normal a comer isto.
Qual é a sensação de a alimentação não ser um problema para ti? Tipo,
epá,
nunca pensei.
Imagina.
Deve ser tão bom.
É como andar não ser um problema para ti. Nem sequer pensas nisso. Vê, é chegar. É olhar para a comida e dizer, ok, o que é que me apetece comer? Melhor, quando preparo o meu prato, quando faço comida, normalmente tenho fome. Então, fico bué greedy, fico bué... tenho bué fome, vou... E depois acontece às vezes ter mais fome... como é que é? Mais horas que barriga. Mas isso comigo nunca se confirma porque eu acabo por comer tudo e fico um bocado cheio.
Eu também sou assim.
Pronto, há sempre ali aquele espacinho de estômago onde está ali sempre de reserva. Se ainda restar comida no prato, não vou desperdiçar comida. Eu vou comer, comida e vou ficar bastante bem.
Tens o estômago de reserva.
Sim, tens o estômago normal, é aquele que tu precisas para sobreviver.
É tipo as vacas.
É tipo
as vacas. Não, foi o único animal que eu me lembrei que tem dois estômagos.
Vamos dizer que tens o depósito do carro, enche até 3 quartos. E tu já sempre ali aquele quartozito até o full.
Eu não tenho isso.
Às vezes isso acontece, por exemplo, olha, ontem estávamos a comer e depois, quando eu pedi aquele restinho de massa, eu já estava satisfeito. Só que eu tinha a noção de que havia um restinho de massa na panela. Já agora vamos um restinho de massa. Comi um restinho de massa.
Satisfeito para mim, pai, mas é tipo 3, 4 garfadas.
Exato, já chega.
E depois, a partir daí, já estamos satisfeitos, mas ainda fazemos um esforço.
Exato, tens que empurrar para baixo o resto do prato.
O problema é que vocês fazem um esforço porque têm, fazem um esforço porque querem.
Ainda por cima.
Tu tens essa opção.
Mas eu sou igual, eu nisso também sou igual. Aliás, eu também sou na boa com comida, posso comer tudo o que eu quiser, não tenho qualquer restrição.
Sim,
então, assim, é a dieta que eu quero fazer, que eu escolhi fazer, né? Que eu escolhi porque escolhi. Mas eu também sou assim, é isso. Tu, tipo, eu posso comer tudo, eu posso comer sempre. Posso estar sempre a comer. O prato pode ser. E agora, ainda por cima, agora por causa da dieta, o prato pode ser minúsculo, como pode ser enorme. Eu vou sair de lá satisfeito. Anyways.
Mas agora vamos explicar aos nossos ouvintes então o que é que nós somos, não é?
Porque... Exato.
Então, é assim, eu já expliquei, eu sou um gajo normal, gosto de comer...
Um típico gajo normal que come cenas.
Que come cenas, normais.
Pois temos...
Agora estamos a tentar comer menos carne.
Era fixe.
Para contrariar um bocadinho a tendência de irmos todos à vida. Mas vá, mantém-nos aqui na nossa roda.
Depois...
É macita.
Eu tenho falta de apetite. Portanto, eu sou magra, devia de engordar. E nunca me apetece comer, basicamente. Está melhor agora, está melhor. Está melhor.
Muito melhor.
Muito melhor.
Mas sim, já tive nutricionistas. Para quem não sabe, depois procurem.
Nutricionista gaga.
Mas já experimentei várias coisas. Já engordei um bocado, mas nunca passei dos 50.
Nunca passaste?
Nunca passei dos
50. Nunca 50.
Eu nunca cheguei aos 50 sequer. O máximo que tive foi 47.
Então é, mas assim, quando chegaste aos 50. A gente vai fazer grande festa, ok?
Com sem dúvida.
Festa com comida.
Exatamente.
Tens que fazer como eu passar a quarentena em casa dos teus pais e depois chegas aos 50. Quando chegas aos 50 foi tipo, pai!
Mas a cena é quem?
Eu passei a quarentena na casa dos meus pais e emagreci, pai, tipo 4 quilos.
E não é por falta de comida.
Não é que a tua mãe não cozinha bem. É isso a gente dizer?
Não, não é nada disso.
É que a gente aprova.
Ela cozinha muito bem, é verdade. Eu é que sou uma merda.
É a mesma coisa. Eu agora, quando fui lá para a terceira, também já perdi 2 quilos.
Pronto, o Manel é tipo...
Já 2?
What?
Lá está.
Uma semana.
Perdeste 2 quilos numa semana.
É easy, é easy.
Eu ainda gosto... Tá, como é?
O apetite, por exemplo, não existe.
Mas vê.
Eu pensava todas as refeições. Ei, quando é que eu vou chegar lá a Lisboa para começar a mamar batidos, que é muito mais fácil. Ah, por favor.
E é agora que o Manuel explica a sua condição.
Espera, deixa-me só perguntar. Tu estás um teu dia, tu, por exemplo, eu olho para o meio-dia e também as referências são, as refeições são grandes referências. Ou seja, está na hora do almoço, vou comer. Está na hora de jantar, vou jantar. Mesmo que se calhar que não tenha mesmo aquela fome de comer um leão, vou comer.
Não.
Tu és capaz de saltar refeições?
Para mim as refeições é só uma coisa
que tens que fazer.
Que tenho que fazer, senão eu morro.
Exato, é exatamente isso.
Mas nunca podias
nunca comer. Senão nem sequer me lembrava disso.
Uou. Tipo, eu tenho sempre in the back of my mind, tens que comer. Estás a ver? É tipo, é verdade, existe uma cena que tens que fazer, que é comer.
Eu ontem me lembrei de comer pela primeira vez às 4 da tarde.
Pronto, e só acontece lembrei. Isto.
Pela primeira vez durante o dia.
Lembrei-me, tipo, já tenho que ir comer.
Não tens fome, simplesmente não tens fome.
É que o meu estômago, ele começa-se a corroer por dentro, não é? Começa a tipo...
Já, para mim, não olhas para mim, porque já não.
Ah, pronto, então eu não posso olhar para ninguém, vou olhar para o Jon Snow, que está ali à minha frente. O meu estômago, tipo, corrói-se, começa-se a apertar por dentro, a dizer...
Mas logo...
Feed me! Não, não é feed, é tipo
3 horas.
Olha que o Jon Snow também deve ser com o Matheus.
Às vezes, tem aulas já às 8h30, chega ali meio-dia, o estômago está...
Está todo teso.
Dá-me de comer.
Yeah. Não, eu às vezes sinto o estômago assim um bocado mais tipo com fome quando eu começo a fazer as horas certinhas, tipo tão pequeno almoço. Depois, a partir da 1h30, já começo a sentir um desconforto.
Porque já comeste.
Mas se nunca, nunca cheguei a comer nada, mas,
é na boa. Pois, é exatamente
mas
isso.
Então, qual é a tua dieta e qual é a tua estratégia para engordar, Manuel?
A minha estratégia que agora é mamar batidos. Só.
Então, só bebes líquidos.
Só bebo líquidos. E às vezes mama aí umas merdinhas que vocês tinham para aí.
Mas explica lá o que é que roubas. São esses batidos.
Roubas,
a gente pode estar a fazer publicidade assim.
Claro que sim. Podes falar de marcas.
Quais eram as minhas primeiras, os meus
Jimmy
primeiros
Joy.
Batidos?
Jimmy Joy.
Jimmy Joy.
Eu chamo Jimmy Joy.
Então eu mandei vir uma marca que se chamava Jimmy Joy. Porque tinha uns desenhos muito bonitos e tal. Estás a ver? Design. Bom marketing, ilustração. Fez-me comprar.
UI UX.
Bom UI UX. Fez-me comprar aquilo. Eu, ei, estes gajos parecem bué fixe. Ainda por cima eram 100% veganos. Pus na boca, aquilo sabia um bocado estranho.
Farinha.
Sabia muita farinha.
Aquela massa para fazer panquecas. Massa para
era
fazer provas.
Nós tínhamos experimentado fazer uma panqueca com aquilo.
Pois é.
Tinha dado, eu
mas,
acho.
Mas a pior parte era ter de repetir aquilo. Porque uma vez até, ok, comia-se. Mas ter de comer aquilo todo dia, todos
cinco
os dias,
ao
não,
dia.
Não era pleasant. É por isso que eu depois dei isso tudo ao meu primo e o meu primo odiou aquilo.
E que sabores é que aquilo tinha?
Tinha vários. Tinha chocolate, tinha banana, tinha manga, tinha
baunilha. Tinha café.
Café. Mas a grande razão, a grande razão para ainda ter continuado com o Jimmy Joy, nem sequer foi muito pelo sabor, foi porque eu ficava com um bué dor de barriga. Pois.
Aquilo parecia bué pesado aquilo.
Não é questão de ser pesado, eu acho que era algum ingrediente em específico. Costuma ser a proteína que eles põem lá para dentro. Acho que aquele era de soja. Os que eu agora estou a beber são é outra proteína, por isso cálculo que seja disso. Porque eu agora ainda bebo mais batido deste do que bebia do outro e não sinto nada.
Pois, só talvez.
Me sinto satisfeito.
Mas também tiveste de te habituar. É este?
Sim.
Sim, eu lembro-me de umas vezes que tu bebias bem e tu jogava.
Não era dor de barriga. Eu quando estava a habituar a este, eu estava era dor de cabeça.
Ok.
Eu ficava com dor de cabeça. Mas foi só os primeiros 4 ou 5 dias e depois tipo fiquei normal. E agora é só uma máquina.
Porque ele só bebia aquilo.
Porque passaste de uma alimentação tipo normal, com comida normal, para aquilo.
Pois, fizeste a transição,
né? Yeah.
E pronto, e a que tu bebes agora é o iFood.
Y-Food. Y-Food. Yeah. É bué da bom. Aquilo é tipo,
sabe a aparecer batir. No Instagram.
E yeah, agora também.
Claro, agora parece.
Mas aquilo é bué peculiar, porque aquilo é como se tu tomasses uma refeição, tem os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, não é?
Calorias, já. Yeah.
E... Mas aquilo é um batido com um sabor... É tipo chocolate ou banana.
Yeah, sabe a doce.
Yeah. Não sei que sabor é que aquilo tem.
Não, olha, posso dizer banana. Nada que diga que sabe a banana, sabe a banana. Okay? É verdade. Tipo, vais beber um leitinho com sabor a banana, não é sabor a banana.
Banana é
vais única. Comer um gelado com sabor a banana, não é sabor a banana. Não, nada disso é sabor a banana. É tipo poeda doce e está feito.
É só doce.
Yeah. Eu recomendo o de chocolate.
Mas não recomendo sempre
porque é o mais. saboroso e não é tão potente e consegue-se beber várias vezes seguidas.
Tu tinhas um problema com o chocolate, não é?
Yeah, eu não sei, mas aliás, aquilo não é bem chocolate, aquilo é cacau.
Ah, então dá-se por isso. Ainda
tem a parte do leite, talvez seja isso, não, como anel, porque como ela nunca bebia leite, nunca bebe leite.
A base do outro batido era a água. Okay. É por isso que não sabia se calhar tão bem.
Se calhar tão farinhento,
a base, a base deste batido agora é leite, sem lactose.
Está certo.
Okay. Se calhar tinhas uma intolerância à lactose, eu não sabia.
É possível.
Olha.
Porque já não estavas muito habituada a beber leite. Tu antes bebias um copinho de leite lá na terceira, depois vieste para aqui nunca
isso
mais.
Mas não bebes lactose.
Isso, isso depois é que o corpo acaba por não gostar.
Podia ter sido.
É o que eu estou a dizer, é a grande transição, Mateus. Agora a Soniazinha fala da sua intolerância à lactose.
Exato.
Então eu tenho uma intolerância à lactose que surgiu tipo de quando, do nada.
Assim, a senhora levantou-se um dia e bebeu leite e pronto, explodiu.
Um dia e comecei a sentir mal quando bebia leite e cenas derivadas do leite.
É lindo porque tu bebias tipo imenso leite.
Yeah, eu 90%. Viciadíssima em
tudo o que tem.
Tudo.
Cereais, todos os dias. Eu
sou uma pessoa que não sou esquisita a comer. Eu como tudo. Tudo. Tipo, dê-me uma cena nova, vamos ao Mac. Tipo, o que está lá é o mais esquisito. Eu escolhia. E a algum sítio jantar não queria o mais básico. Era tipo cenas com natas, tipo. Arriscava sempre.
Agora, beija a mel, tu também comias isso.
Pronto, e de um dia para o outro comecei-me a sentir mal disposta. Percebi que pronto, é um problema que eu tenho na vesícula. Que pronto, pronto, não ido muito além. E agora não deixa a lactose entrar. Então agora há um comprimido milagroso que eu peço desculpa, não lembro do nome. Não sei o quê. Que ao ingerir no meu estômago.
É isso.
O estômago.
Lactase everywhere e posso comer QB, não é?
Antes da refeição, tomas um comprimido.
Um comprimidinho e depois vai a pizza. É logo assim.
Exato, tem que ser logo muito rápido. É tipo tomar e comer, não é? Tomar e esperar.
É tipo um antídoto para o veneno.
Mas antes, o antídoto vai antes e o veneno vai depois.
É aquela cena dos filmes de ação em que o gajo está a dizer: bebe o antídoto da rápido secretamente, depois bebe o. O veneno, assim, à vista de todos. Olhem para mim.
Cada vez que vamos a algum lado, que mandamos vir alguma coisa que eu sei que vai ter vestígios de lactose, lá tenho que tomar um comprimido milagroso, que é para não me dar pronto, para voltar.
É engraçado porque na mesma altura que tu descobriste que eras intolerante à lactose, eu estava tipo numa fase em que também não sabia o que é que se passava comigo. Não sabia se era lactose, era ok, mas foi também estava tipo mal disposta.
Sim, mas neste período,
não teve nada a ver.
Neste período pois em não. que nós começámos a viver juntos, primeiro a Emma era intolerante, a Sónia não. Depois a Sónia tornou-se intolerante e a Emma era. Depois a Sónia, a Emma descobriu que não era e agora a Sónia é.
Trocaram. Mas totalmente.
Já mesmo, completamente. Foi bem mal.
E pronto, e eu? O que eu faço, eu acho que já falei nisto aqui, mas pronto, este podcast é sobre comida, logo vou voltar a trazer o assunto. Faço jejum intermitente, já, comecei já há algum tempo a começar a brincar com isso, e agora faço consistentemente, não faço todos os dias, acho que é o melhor balance para mim, o melhor equilíbrio é esse, é nos dias que vou trabalhar, não almoço, portanto não tomo pequeno almoço, não almoço e só com mais 5. Um bocado como o anel faz sem querer e fica magrinho, né?
Exato.
E pronto, o meu corpo já está super habituado a isso.
Dias de folga.
Pronto, exato. Eu tiro e o meu corpo não fica tipo habituado e não fica tipo, oh não, agora não como. Não, eu entro no ritmo. Aos fins de semana almoço e janto e tudo normal. Dias de semana é isso. Não como para aí 16, 17 horas. E já tentei fazer, portanto, quando comecei a fazer isto, fiz durante para aí um mês ou dois. Sempre. Com tipo um dia, dois dias de descanso em cada mês, para aí.
De pecado.
E pá, emagreci o que? 8 quilos, pá. Desse número, emagreci para 8 quilos. Isso foi logo depois de acabar a faculdade e estava um bocadinho thick. E fiquei menos thick com isso. E agora estou pronto, devagarinho vou descendo. E gosto. Que é tal cena que tu estavas a dizer, tu, Tiago, tu olhas para o dia como marcos também de comida. Tens o pequeno almoço, tens o almoço, tens o leite, tens o Natal, tens a ceia, dormes. Acordas, tens o pequeno almoço, tens o almoço. E é assim que o dia é estruturado. estou farto de comida, no fundo. Eu gosto bué de comida. E eu era igual a ti. Adoro comida. Duas horas e meia, três horas sem comer. Começava a ficar tonto e mal disposto. Ficava tipo, não tenho energia. Eu preciso comer. E depois comia. Agora já não. Agora fico 16 horas. Fico tipo, ok. Já são 5. Já é a altura de lanchar. E estou farto disso. Estou farto. É tudo comida. É tipo, vais ter com alguém, com um amigo. Ah, vamos jantar. Ah, vamos tomar um café. Ah, vamos lanchar. É sempre comida, é sempre sobre comida. Estás sempre a falar com alguém quando tens comida à tua frente.
Eu gosto dessa ideia.
É tu assim,
mais um, quer dizer, é uma... Pode parecer um bocado de prisão, sim. Tens essa regra de tens essas refeições a estruturar a tua vida. Mas, epá, se calhar a coisa que me chateia mais é ter que estar a pensar nelas. E a solução que eu encontro é... Eu cozinho para várias refeições de uma vez. E são cozinho tipo, vamos dizer que eu cozinho hoje para o almoço, daqui a 3 dias para o jantar, não preciso fazer mais nada.
Yeah.
Porque já tenho, sempre vou comendo assim a mesma comida. Eventualmente, se comer fora, como outra coisa. E ainda acrescento mais uma refeição em casa que como sem cozinhar. Mas eu gosto dessa ideia de combinarmos uma coisa com um amigo e vamos tomar um café. Vamos comer um doce, vamos comer uma croissant, vamos jantar. Então, não sei se é uma coisa muito portuguesa, mas é uma coisa que se faz muito em Portugal e é agir, porque dá uma oportunidade à comida para se desenvolver. E o diferente tipo de comida sobre qual tu vais ter um encontro com uma pessoa é determinante para a natureza desse encontro.
Sim.
Se tu vais...
Não vais comer esparguete no primeiro encontro.
Tu não vais comer esparguete no primeiro encontro.
Não, tu não vais comer esparguete.
Dá-me assim. Vagabundo, conseguiram.
Mas, olha, é assim, se é o melhor filme de sempre, vamos perdoar.
E são filmes da Disney e nesses filmes tudo faz sentido. E
mas um cães a comer esparguete. Vocês já viram cães a comer esparguete?
Cães?
Cães a comer esparguete.
Não viram?
Pois,
não.
Então vejam cães a comer esparguete e depois revejam Dá-me Vagabundo e pensem.
Ou então vejam o live action e está feito.
Nem
sei como é que eles fizeram
dizer,
isso.
Mas dizer que, vamos dizer que um lanche de amigos mais informal pode ser tipo um, imagina, um papo seco, ou vão ali à padaria portuguesa e comem uma coisa qualquer. Se vais tentar impressionar uma rapariga para um lanche, se calhar vais dar uma coisa mais fancy, umas panquecas.
É assim que você me conquistou. Disse, olha, vamos ao Mac.
Vamos ao Mac.
Mentira.
E como não havia Mac no Algarve, me ficou.
Por acaso não havia na terceira.
Não havia Mac, era terceira.
E agora já. Desde há um mês, bem, há uma semana.
Pessoal,
mas sim, e depois tipo, se vais um coisa de negócios, vais a outra coisa, um café, talvez, não a um jantar, ou talvez seja um jantar, se for mais sério.
Essa coisa do café é complicada, não é?
O quê?
Tipo, ir a um café com uma pessoa, quando tu dizes, vamos tomar um café.
Nunca ninguém toma café.
Eu nunca tomo café.
Eu não bebo café, por norma, porque não quero ficar viciado.
Yeah,
não, eu não, eu não posso, não,
não posso
café.
Mesmo beber café.
Eu fico com palpitações.
Mas, por exemplo,
eu fico toda a tremer das mãos.
A gente na terceira combinava de beber café. As primeiras vezes que a gente disse, pronto, chegámos à nossa idade, vá quase adulta, e dissemos, ei, bora beber um café, como fazem os grandes.
Yeah.
E então a gente combinava e encontrávamos num café, e as primeiras alturas que a gente se encontrava, bebíamos mesmo café, não é?
Epá,
não olha para ele, que chique.
Começou com o Simão. O Simão virou-se para mim e disse, olha, bora-se tomar café. E eu, de café, nunca tomei café. Então fomos ali um cafezinho lá na terceira, e foi o pior café que eu já pi na minha vida. Também tinha sido o primeiro.
Ok, pois, exato.
Tinha sido o primeiro, mas até hoje eu acho que foi o pior que eu já bebi na minha vida, porque sabia queimado, só queimado. Bué da mal.
Era mesmo mal
feito. Mesmo bué da mal feito. E depois tive mesmo que ganhar o gosto, porque senão. Yeah.
Lembro-me da primeira vez que fui tomar café com vocês e cometi um erro estúpido de uma pessoa que não percebe nada do assunto, obviamente. Então está toda a gente a pedir cafés e eu, ok, eu quero um café, mas vou pensar para mim, quero um café, mas não quero um café muito, tipo, muito grande, porque quero um café que eu beba só um bocadinho e tal, quero só provar.
Então pediste curto.
Quero um café curto.
Ganda esperto.
Para quem não percebe nada de cafés, como eu não percebi na altura, um café curto é um café que vem pouco café na chávena, mas vem concentrado.
Alto, mega concentrado.
Então eu vi aquilo e fiquei... É isto? Só me fico energia, não, já não me lembro.
Opa, para beber café tem que ser um saco de açúcar lá para dentro.
Eu gosto daquilo sem açúcar.
Eu, sem açúcar também.
Eu acho que às vezes o açúcar faz com que fique mais amargo.
Not my experience.
Mas tens as papilas gustativas claramente todas fodidas.
Eu também acho que se calhar é por isso que eu não gosto muito de comer. Está fodido.
Olha,
talvez.
Olha, descobri.
Olha, o nosso camaradacho é que é viciado em café. Ele está sempre
Pois é, o Hernani precisa de sempre de um café. E a Inês, por acaso, agora também parece-me que está um bocado viciada em café, não é? Porque ela precisa de um café todos os dias agora, por visto.
Isso é bem fácil de viciar. Eu tenho bem cuidado.
Mas que na faculdade bebia quase um por dia, mas eu nunca senti, aí tenho que ir tomar café. Não, era só porque o Simão ou alguém dizia, olha, bora ir tomar café.
Mas é giro.
Tá bom.
Quando alguém diz agora na faculdade, vamos beber um café, uma cena assim, eu antes que eu fazia era chegava lá e pedia um chocolate quente.
Para fingir que...
Não, é que dá energia na mesma, tipo, é chocolate, dá-te energia, mas tipo, não é um café. Porque eu percebi que não podia beber café. Ficava mesmo com palpitações, era fodido. Era fodido.
Epá, o que me dá energia, às vezes estou depois do almoço, estou aí sentado e depois tenho que ir trabalhar, imagina, tenho mesmo, estou tipo todo,
não há fio.
Todo drained out de energia. E então, assim, preciso de uma cena doce, preciso de uma cena com chocolate.
É isso. Eu também senti isso.
O ideal é sempre um rochedo de chocolate. É sempre o ideal, é o que me vem à cabeça. Mas como não é isso, epá, é um chocolate, uma coisa qualquer, e eu aí depois bebo um copo de água e vai.
Acho que a maior parte das pessoas não sabem o que é um rochedo.
Rochedo é bom da terceira.
Vão pesquisar rochedo de chocolate e da terceira. E é tipo, basicamente, o melhor doce possível e imaginável. Desculpem.
Desculpa-me.
Não é hipótese.
Melhor que o pastel de nata.
Não é assim tão bom.
Mas espera, tu pensas num chocolate e depois bebes água?
Não, pensa não, come. Não,
é como o chocolate também.
Como chocolate.
Ah, ok.
Ai, Sónia.
Isso que era.
Imagina.
Eu só pensava.
Chocolate.
Chocolate, bora beber água.
Mas Tiago, eu quero-te fazer um challenge a ti e a quem está a ouvir. Tentar ficar uma semana.
Hã? Sem comer?
16 não. horas sem era comer.
Espera, uma semana 16 horas sem comer?
Sim.
Uma semana não são 16 horas. Durante uma semana. Sim,
consigo.
Durante uma semana, todos os dias, 16 horas sem comer.
Todas as horas que não estou a comer durante uma semana dá mais que 16.
Mas fazer isso sempre é sentido. Ele tem que fazer gradual, tipo.
Não?
Sim, isso assim é um bocado.
A partir de... é logo.
É logo.
Só como a primeira semana ficas um bocado a ajustar-te, sim, mas é logo. Não é tipo, hoje vou fazer 5, hoje vou fazer 6. Podes fazer assim também, mas isso é para pussies. Isso é para noobs.
Tens força, que
dar logo. E também já fica 24 horas sem comer.
Já tenho
já estou há 22 anos a fazer isso.
É assim, e outro desafio bastante interessante é fazermos uma semana só de vegetariano, no mínimo.
Isso eu aceito. Isso
é o que eu faço todos os dias agora.
Recusar.
Porquê?
Porque não quero.
Mas porquê?
Why would you do that?
É porque,
para mim, foi uma mudança enorme psicologicamente. Foi bué fixe. Mais do que perder 8 quilos. Foi tipo, a sério, foi o que aconteceu na minha mente. Está bem, no cérebro.
Eu sou uma pessoa que funciona desta maneira. Eu gosto de ter uma base que é tipo, imagina, as pessoas têm um código, não sei o quê, código de vida. Eu gosto de ter algumas. Tipo, eu imagino o dia e vejo checkpoint. E as refeições para mim são checkpoint. Eu sei que naquelas horas eu tenho uma pausa. Eu sei que naquelas horas eu vou mudar de atividade. Eu sei que naquelas horas, porque a refeição não é só uma refeição para mim.
Estávamos a falar de carne.
Porque, olha, ontem ao jantar comi vegetariano, durante aí uma semana praticamente só comi vegetariano, agora fiz bifanas, bom, já fodi tudo, né? Mas acho que sim, acho que comer vegetariano, acho que podemos fazer uma semana, isso era fixe, fazer uma semana 100% vegetariano.
Eu também às vezes passo-me e vai.
Posso comer na cantina.
Às vezes fazemos.
Mas comer para mim é sempre. Há sempre ali um elemento de ordem no dia.
Pois é, isso que me fala.
Não é uma coisa que eu me sinta mal por ter.
Ok. Sim, eu também não me sentia mal.
Não é uma prisão. E eu, pronto, eu percebo. De fazer 16 horas em comer deve ser engraçado. Mais ou menos para ver como é que o teu corpo fica. E ultrapassar a fome. Porque essa impressão da barriga, não sei o quê, isso é se eu deixar passar algum tempo, ela vai desaparecer.
Sim.
Mas eu fico com a ideia de que eu não satisfiz O meu corpo não ficou satisfeito.
Pronto.
Na altura.
No meu caso, eu também era assim, também sentia isso. Eu também sentia isso. Agora já nem passo pela fase da fome. Não é tipo, eu tenho fome de passar, já não é assim. Era assim talvez na primeira semana, duas. Depois chegas a um ponto que o teu corpo já sabe que não vai ter comida às 10 da manhã, nem ao meio-dia, nem à 1 da tarde. Só vai ter comida às 5. E gera a sua energia como tem que ser. Porque já sabe que é só às 5. Ou tu já sabes, o teu, psicologicamente já sabes, não sei como é que funciona, sei que o meu corpo habitua-se. E é mesmo fixe, é mesmo fixe. Eu antes não conseguia ir para a cama com fome. Ficava ali a rebolar de um lado para o outro até ir buscar uma bolachinha, uma coisa assim.
Sim, adormecer com fome é muito complicado.
Para mim, isso já nunca mais existiu. Nunca mais existiu. Não sei, é isso. Ficares menos dependente da comida. E depois, mesmo de eu depois ter feito um ou dois meses de fasting e depois ter parado, houve uma altura que parei a 100%, psicologicamente já tinha alterado e eu estava a comer pequeno almoço, percebes? Já estava a fazer tudo igual, mas já sabia, porque já sabia, não me disseram, já sabia porque já tinha experienciado que o meu corpo não é assim tão dependente de comida. Eu consigo, psicologicamente parei de ser tão dependente da comida, apesar de já não fazer fasting, apesar de estar a comer normalmente durante meses, já podia, já não era dependente.
Foi uma limpezazita.
E acho que toda a gente ia passar por isso.
E sabem quem é que também é psicologicamente alterado? É o Migas, que foi preso, acho eu. Foi preso e mandou-nos um...
Epa.
É assim, a gente... Nós recebemos um telefonema do Migas a dizer basicamente que ou ele nos hackeava ou nós pagávamos a fiança para ele sair da prisão.
Pronto, sim.
Não, tivemos nós que ir buscar moedinhas, não é?
Tinha que contar as moedinhas do porco.
Nós não queríamos que este episódio fosse outra vez à vida, não é?
Exato.
Pois quem sabe-se lá o que é que o gajo vai fazer se aqui ao programa outra vez, não é?
Imagina aquele que há
o Instagram. Já foi o que foi no episódio 44.
Estamos a falar do filme Migas Frias, o nosso bem amado repórter.
Sim,
adoramos de mim.
Sim, vamos lá ouvir.
Antes de começar, queria fazer o aviso spoilers. F***-se, vai para c*** que não avisaste desde o início. Ha, agora f***-te. Bem, é sempre um avisar, né? Boa tarde e saúde. Bem-vindos ao único espaço de reportagem semanal que vale a pena ouvir. Consegui, como sempre, vir-me inimigas frias, que sou eu. Como sabem, passei alguns dias na prisão por ser suspeito, ou melhor, alegadamente...
Culpado.
Alegadamente suspeito de ter provocado um desabamento qualquer aí no metro ou lá o que é. Mas como não provaram nada, eu invadi-me.
Deixaram-te sair.
Eu invadi-me. Pronto, já não posso mais ignorar esse trombone que me azucarina os ouvidos. Puseram-me em prisão domiciliária durante 3 dias e tenho que passar os dias com
Este quê?
Este anjo, sim, queridinha, és tu, anjo. Uhum. Bem, continuando, imagina lá que quando souberam que estava na esquadra, aqueles chulos, vocês sabem de quem é que eu estou a falar, não é? Quiseram desfazer-se de mim. Mas graças à minha capacidade de persuasão fora de comum, utilizei o meu único telefonema de para o exterior para convencê-los, naqueles chulos da Casa do Aço, de que eu sou essencial para o sucesso do podcast. Inevitavelmente, aceitaram, claro. Porque eu já desenvolvi um método para gravar o episódio desta semana, enquanto estava preso. Posso afirmar que foi uma das melhores reportagens da minha carreira. E será, certamente, a única no panorama radiofónico português gravada com um gravador contrabandeado no conhecido recipiente retal. Ouçamos.
Era só uma prisão preventiva, não era preciso fazer contrabando.
Parece. Boa tarde e saúde. Ou boa noite. Bom dia. Não sei. Não há janelas aqui. Oh, senhor agente, que horas são?
Hora de estar escalado de uma vez.
Bom, deve ser hora de dormir então. Estou a fazer esta reportagem de dentro das celas da esquadra da PSP de Meia Martins. E há por essa razão que esta reportagem é revolucionária. Já alguma vez ouviram uma entrevista a alegados criminosos? Alguém que lhes faça a voz valer? Pois bem, eu, Migas Frias, estou cá para expor...
Epá, pouco barulho!
Estou cá para expor os oprimidos. Enquanto espero que os chulos da Casa do Aço me paguem a fiança, estou a partilhar cela com 4 advindos. Todos acusados injustamente, assim como eu. Não é, Vítor? O Vítor? O herói que me arranjou o gravador e estará, portanto, presente na história das reportagens portuguesas para sempre. Está preso porquê, Vítor?
Porque me pagaste, bro. Então...
Porra do c***o! E a história?
Só tem ganda banco. Olha, mas o que é este cheiro de merda? Está a vida tua bom.
Ao microfone, c***o! tivesse limpo melhor o cu e tinha vindo mais limpinho. Enfim, criminosos topo. Aqui o Sérgio é muito calado. Desde cá cheguei, nunca disse uma palavra. Sinistro, para dizer o mínimo.
Olá, Lilas.
Oh, as primeiras palavras do Sérgio. E logo para esta lendária reportagem.
Vai para o c*** que está f***da.
Pronto, se calhar era melhor estar calado.
Olhe, e a mim não me vai entrevistar. Frederico Santiago, minha alma, detido por colher flores a desabrochar no jardim público. Não sabia que era assim tão ilegal quanto isso, mas mesmo assim prenderam-me. Confesso que não estava à espera.
Ai, coninhas de caralho. Mudando de assunto, alguém aqui joga golfe?
Eu.
Tu jogas golfe, Yuri?
Yeah. Na puto. Gosto de fanar uns carros. Roubei um Lambo.
Oh, e de que cor?
Amarelo, puto.
Com c***. Cor de maricas.
A quem estás a chamar maricas, puto?
Quem é que pinta um carro de amarelo? Ou melhor, quem é o panasca que rouba um carro amarelo? É que é preciso ser mesmo virado do avesso.
Yo, 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 yo. Sacana. Já vais ver. Ó Jarbas.
Yo.
F***-se.
Amigas frias, solta cá para fora, pagaram tua fiança.
Ah, até à próxima, rapazes.
Yo, 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 yo. Agarrem-me que eu vou a ele.
Isto vai passar na televisão.
Olha, onde é que está o Lambo? Diz lá, vá.
Então estava eu ali no gabinete e tal. E reparei na Cláudia. Oh. Já viste aquela mini saia?
Pois.
Oh, yeah, Cláudia.
O que é que eu fiz? Fui buscar ali uma borracha, depois espreitar lá para baixo e...
Ah! Fábio!
Oh, Fábio, Fábio!
Consegui ver a matrícula?
Ya, olha. Siga-nos da Casa do Aço, arroba Casa do Aço, no Facebook também, e também para ouvir no Spotify e dar 5 estrelas lá para o podcast e para fazer uma visita ao site da Casa do Aço.pt.
Ok.
E vou já ligar à polícia, foda-se.
Fábio!
Ah, mas do Fábio, pai! Está tudo partido, velho.
Desenrasca de pá.
Bem-vindos de volta à Casa do Aço. Agora vamos jogar o Desenrasca de pá. Desenrasca de E em que é que consiste o jogo, Tiago?
É notificado um cenário, exato. É um cenário que é lançado para a mesa e cada jogador tem que tentar resolver um problema que é exposto juntamente com o cenário. Com aquilo que tem à mão na situação. Depois, cada um tem um tempinho para pensar, expõe a sua opção de fuga ou de resolução do problema e depois nós votamos qual é que é a melhor opção de todas. E vocês também votam e mandam-nos mensagem a dizer qual foi a pior opção e a melhor opção das que cada um conseguiu.
Qual é a nossa situação?
Então, o cenário de hoje é o seguinte. Vocês não têm cartão de cidadão. Para a fila. Não tem cartão de cidadão e vão para a fila da loja de cidadão de Laranjeiras, em Lisboa.
Pinder de Manel.
Que é uma loja de Laranjeiras, que é uma loja de cidadão que é muito concorrida, não é? E tem uma fila de 100 pessoas à vossa frente. Vocês estão na rua.
Só no exterior.
Só no exterior, 100 pessoas à frente. E o vosso objetivo é: tem que passar à frente dessas 100 pessoas.
Ok, temos de tentar arranjar uma maneira de passar à frente na fila.
As pessoas todas. Bem. Vamos ao cenário. O que é que vocês têm nos bolsos? Uma lanterna com pilhas, um bilhete do metro com duas viagens, uma bombazinha de mau cheiro, um gato vivo.
No bolso?
No bolso. Tens bolsos grandes. Aquelas calças de... Okay.
Não precisas de mais nada.
Pronto. E uma salsicha cozida. Já o cenário... Pronto, tens a fila e depois tens dois polícias de cada lado a vigiar a fila. Portanto, quatro polícias. Isto é uma fila...
Mega security.
E depois tens, dentro da fila, tens um conjunto, mesmo à tua frente, tens um conjunto de 5 tias de cascais que estão a falar sobre os mexericos. Lá à frente vês a cabeça claramente destacada, um bocadinho mais alta e a dourar, pronto, assim, a brilhar, do CR7. Está na fila também. Que a Dolores também está lá.
Ok.
O CR7 e a Dolores estão lá.
O CR7 e a Dolores estão lá, mas estão incógnitos.
Já perceberam a fila, né?
Estão mais ou menos incógnitos.
Mas ok.
Todo dourado.
Um bocadinho mais à frente, ou melhor, entre o CR7 e as tias de Cascais, está nada mais, nada menos, que o Luís, como é que ele se chama? Goxa.
O Goxa.
José Manuel,
só
José Luís Goxa.
Tanta gente, o que é que se passa nesta fila?
Calma. José Luís Goxa.
Manuel.
Manuel.
Mas porquê está toda a gente a fazer cartão
Manuel
de
cidadão? Eles também têm até as celebridades que têm de fazer cartão.
É o dia. Por exemplo, se fores ver, é um facto curioso: está na net, o CR7 e o Manuel Luís Goxa fizeram o cartão de cidadão no mesmo dia.
Ah, ok.
Para se expirar no mesmo dia.
E eram sempre juntos, de nada. Ok, está bem.
Pronto, yes. É isso.
E nós temos que utilizar todas as coisas que temos
não,
na bolsa.
Não, não é preciso utilizar tudo. Até podes dizer assim, olha, eu uso a lanterna para isto, o bilhete para isto, o gato para aquilo e eu tiro a salsicha para o passeio.
O que é que se passa com o gato?
Então nós não preciso de utilizar, mas preciso de falar sobre esses acessórios todos.
Epa, não preciso de falar.
Ah, okay.
O gato está vivo,
desculpa,
não é?
Desculpa, esqueci-me de dizer. Um gato na adolescência está vivo e é um gato preto.
Okay.
Então eu vou repetir só para ficar claro, para vocês passarem para mais rápido. No bolso, ou seja, é uma fila de 100 pessoas, vocês têm que passar à frente para chegarem à loja do cidadão o mais rápido possível.
E o bolso é tipo um bolso do Doraemon, né?
Exato, o da Hermione Granger. Tens uma lanterna, um bilhete de metro com duas viagens, uma bombinha de mau cheiro, um gato adolescente preto e tens uma salsicha cozida no bolso. Na fila tens 4 polícias, 2 de cada lado, a controlar a fila, um mais para o fim da fila, outros mais para a frente da fila. Tens 5 tias de Cascais à tua frente, o CR7 um bocadinho mais à frente e entre o CR7 e as tias de Cascais, o Gosha.
Ok.
Tens de trabalhar com isso. E o resto são pessoas normais.
Ok.
Eu já tenho uma, posso?
As tias de Cascais não são normais.
Ok. Então é assim, eu estou na fila, né? E a fila é tão grande que eu, para poder rapidamente passar para a frente, entro no metro, saio 2 paragens à frente e já estou mais à frente. E o que é que eu faço enquanto estou a subir as escadas do metro? Enfio a salsicha cozida no umbigo para ficar só um bocadinho à amostra. Portanto, enfio mesmo lá para dentro e fica só um bocadinho à amostra.
Yeah.
E ponho o gato, mato o gato de golo. Não, é melhor não. Parte só o pescoço e ponho o gato na minha barriga, para a barriga ficar maior. Ah, parece grávido. Pumba, já estamos aqui a chegar a algum lado. E depois, pronto, e depois estou grávido e começo, ou então não, é isso, eu parto só a coluna do gato e o gato fica um bocado a espremear. E pronto, parece que o puto está já a querer sair, está ali a mexer, está tipo, mãe, deixa-me bazar, a dar pontapés. E eu passo pelos polícias, está quase a sair e preciso de ir buscar o meu cartão de cidadão, porque não me tiram o bebê, né? Precisas de apresentar o teu cartão de cidadão no hospital. E eles, go. Estou a ir. E depois o CR7, que já toda a gente sabe, ele é passado e não gosta nada que as pessoas passem à frente na fila. Yeah. Atira a bombinha de mau cheiro para a boca e ele fica. E eu passo. Na boa. Digo lá ao Gosto, ele diz: olá, Mateus, tudo bem? E depois entro e faço o meu cartão de cidadão.
Ok.
Porquê tens de sempre assassinar os animais?
Não, isto aqui não assassinei, parti a coluna para os premiar.
Assim, se depois levo o gajo para o veterinário. Quando foi o crocodilo, ele teve que moer o bebê e o crocodilo junto para fazer um smoothie.
Exato, entendi. Porquê? Are you fine? Are you okay, honey?
Era, Manel, está a pensar em Happy Tree Friends.
Deixa-me só dizer uma cena para o Manel na Ganha Estúdio. Manel, na vala, na podes ir para outra dimensão onde as filas funcionam ao contrário.
Fogo! Não!
É sempre assim, é sempre um portal para um novo mundo.
Não, eu tenho uma melhor, mas que eu vou deixar vocês falarem primeiro.
Ele agora está sem ideia. Não, eu tenho por acaso.
Eu também acho que tenho.
Boa!
Posso ser eu então? Depois de ouvir esta história dramática do Mateus, eu decidi que não vamos matar animais aqui. Portanto, vamos utilizar a primeira bombinha de mau cheiro.
Ok.
Né? Tiramos logo assim metade da fila, tipo, fora. Depois, o que é que acontece? Chegamos ali à fase crítica onde já estão os tios de Cascais, não é? Então a gente pega no gato preto, toda a gente sabe que elas não gostam de gatos pretos. Fora, elas basam e depois os polícias olham para mim e pensam: foda-se, porque é que esta tem um gato? Não pode entrar com o gato. E eu, não é meu. E jogo o gato, estás a ver? E o gato tipo cai em cima da cabeça do. Como é que é? Do Gosha. E arranha um bocadinho o gajo e fica: oh não, oh meu Deus! E basa. E depois o que é que eu faço? Pego na lanterna, utilizo a lanterna para encadear contra o Cristiano Ronaldo e aquilo faz assim um reflexo de luz. A Dolores olha para aquilo e fica: oh não, não consigo ver. E ele fica super assustado, está a ver? Leva a gaja para o oculista, base. E depois quem é que está mais à minha frente? Ninguém. E eu passo, entro e depois vou-me embora e utilizo o cartão do metro.
Eu gostei da cena do oculista porque ela faz mesmo a velocidade do multiático.
Eu também ia pegar nessa.
Ok. Epá, não, né? Pronto.
Não matei gatos.
Não foi tão bom como o meu? Okay, mas tentem ser.
Sónia,
amigos dos animais, por favor.
Epá.
Mínimo.
Ok, então vim do metro, não é? Fui para a fila do cartão de cidadão, como toda a gente, e pensei: mas porquê que está aqui tanta gente? Agora vou comer uma salsicha. Comi uma salsicha e comecei-me a sentir mal.
Meio, ai, goxa, goxa, não estou a sentir bem. Eu, oh não, está aqui uma menina que está a sentir mal. A bombinha no chão e eu, oh não. Fui eu, né?
Oh não,
eu acho que é uma virose. Começa a vomitar a salsicha, o gatinho começa a comer o vomitado, não é? Pronto, gatinhos. Não interessa, o gatinho fica ali. No meio do seu vomitadozinho, fica tudo. Oh, mãe, deixa-me a virose. Começa a entrar, entra, pronto. E, olá, queria fazer uma cartão de cidadão.
Okay. Ah, tu passas logo assim boa, direto, né? Porque eles dão um bar. Assim.
Tipo, já tenho mesmo que. Exato, já vomitei, já a coisa. Eles tipo, ficam todos. Ah, virose, Covid.
Mas não ninguém
é,
tem
tipo...
provas que o gatinho comeu a salsicha.
Exato.
Não podem fazer exatamente. Um teste para ver se a salsicha estava mesmo má.
Verdade. Exato. Verdade. Muito bem. Tapaste as provas e tudo. É claro, é. Perfeito.
Pronto. Casca, és tu?
Bem, então é.
O Manel está ali silently watching, tipo...
Eu acho que
eu já tenho aqui tudo planeado.
Manel, Manel já tem os 7 planetas que ele precisa de mandar vir para o anel espacial.
Então, as tias de Cascais estão à minha frente, não é? Eu... E elas são umas ofendidas, obviamente. Eu, primeiro que tudo, eu utilizo um ingrediente que ninguém aqui utilizou, que é o tempo e a paciência.
Oh, não.
Como está inverno, quando está a ficar inverno, anoitece mais rápido. Eu vou esperar só um bocadinho até ficar a luz que fusco. Quando ficar a luz que fusco, faz parte do plano. Quando ficar a luz que fusco, eu tiro a bombinha de mau cheiro para as tias de Cascais. As tias de Cascais ficam, ai, não sei o quê, não sei o quê. Viram-se para mim, quem é que foi? Eu digo, foi aquele, olha, aqueles polícias ali têm cara de quem foram eles. 5-4, já está. Oh. Polícias fora da equação.
Sus nas polícias.
Eu, rapidamente, pego na lanterna, e faço, tenho os meus dois alvos, o Gosha e o CR7. CR7 não, a Dolores.
Claro.
Primeiro, lanterna para o spotlight no Gosha. É o Manuel dos Gostos. Não, é o Manuel dos Gostos, é o autógrafo, não sei o quê. Eu aproveito a confusão, chego mais ao pé da Dolores, aponto a lanterna para os óculos da Dolores, da Multióticas, que não são anti-reflexão.
Claro que não, a Multiótica é uma merda.
Ela fica toda assim, meio a ver mal.
Esgazeada.
Mãe, o que é que se passa? Mãe, o que é que se passa?
Bumba, lava ela para o colista.
E depois lava ela para o colista. Fala. E depois, tudo o que é preciso fazer é... tem duas pessoas à minha frente, não é o que me resta. Uma delas, já tiro-lhe o gato para o focinho e ela fica meio atarantada. E a outra oferece um bilhete de metro com duas viagens e ela diz, epá...
Hã?
Dá para ir ao Colombo fazer a coisa na loja do cidadão que deve existir lá para o pé e pronto, despacho-me mais rápido.
Acho que é mais perto do Colombo, é mesmo.
Acho que sim, mas sim.
Epá, dá para ir até o Vasta Gama, não, isso, lá. Dá, Encarnação,
dá.
Sei lá.
Dá
para ir onde tu quiseres.
Epá, dá para ir. Manel, traz lá os planetas.
Dá para ir a Cascais.
Posso trazer os meus planetas?
Exato.
Ok, então. Caso vocês não saibam, das maiores vantagens de pertencer à sociedade secreta dos enchidos
tem que pôr regras.
É ter uma passagem grátis e instantânea, uma vez por ano, para fazer um cartão de cidadão à loja de cidadão.
Pronto.
Como é que isso funciona? Todos os pertencentes da sociedade têm sempre uma salsicha no bolso. Mas aquilo não é uma salsicha qualquer. Aquilo é um telemóvel secreto para telefonar a todos os... outros que pertencem à sociedade.
Pera, mas o que é o telefone secreto?
É salsicha.
Ah, salsicha.
Porque é um enchido. Telefonei e disse, pessoal, preciso de ajuda, tem uma fila muito grande e é preciso fazer o cartão de cidadão. Eles, tudo bem. Eles bombardeiam aquela merda toda e eu entrei lá dentro. Está tudo feito. Ou seja, não precisa de mais nada. Só uma salsicha.
Só uma questão. Quando é que tu fizeste a inscrição para coisas dos enchidos?
Não posso dizer.
Para o clube secreto.
Pera, eles
não, é que aquilo é uma papelada que aquilo nunca mais acaba.
Não,
portanto,
posso dizer,
acho que
nem posso dizer como é que vocês
que
podem entrar.
Mas eles confirmaram que tu já tinhas utilizado o voucher de anual de cartão cidadão ou não confirmaram?
O okay. quê?
Eles confirmaram que já tinhas utilizado o serviço de cartão cidadão este ano ou não?
Eu ainda não tinha usado.
Eles confirmaram isso?
Claro. Confirmaram.
Okay.
É a primeira coisa que fazem quando chegam lá, né?
Okay.
Não é qualquer sociedade que... com essa reputação, né? Tenho que confirmar.
Ok. Vamos votar então? E não se pode votar na pessoa. Nunca podes votar em ti.
Não podes votar em ti, né?
Pois, como tu já logo votar em si.
Eu voto em mim.
Bem,
não podes votar em ti.
Não, eu estou-me a dividir em dois. Houve aquele que contou a história e agora é o Matinho. E eu voto naquele gajo. Foi fixe.
Tu não és duas pessoas, ok?
Ok. Voto no Manel, então. Não? Não sei. Ah, é tese.
Eu vou votar na Sónia porque gostei da limpeza.
É, do gato, não é? Sim,
gostei da limpeza.
Também.
É
Estou-me a tentar lembrar das histórias, desculpa. Ah, só um
assim, a minha era melhor. O Mateus era uma merda.
A do Mateus eu lembro.
Mata-gatos.
Não, aquela que eu não quero lembrar, eu lembro-me.
Mateus, tu estavas grávido. Consigo... Quem é que te ia deixar? Um gajo grávido.
Yeah! You don't ask questions.
Mateus, a tua história é pior. You don't ask it. Olha, vamos
ver. Especialmente se for um homem, não. Tu não vais perguntar, espera, mas tu és um homem. Quem é que te diz? Quem é que.
Não, a tua assuming história genders, é pior. Hello?
Realmente nunca me perguntaram.
Não podes.
Não.
Um homem grávido não pode perguntar nada. Só diz, ok? Passa.
A tua história é muito longa.
You
can't win.
Ok, eu não me matei. Eu primeiro matei, mas depois foi a minha ideia inicial, não. Mas depois mudei.
É a segunda vez que tu destróis crianças e animais.
Ele está só inválido para o resto da vida, mas não está morto. Like
fucking opa, God. Não, tadinho. És horrível.
Não sei. Se calhar não, Soniazinha.
Soniazinha ganha esta, portanto.
Ainda não tem que votar?
Tens que votar sim.
Não acho.
É sim, Sónia. Se não votares a minha, vou ficar zangado.
Ok, voto no Cosco.
Então pronto, ganhei eu. Obrigado.
Não ganhaste nada.
Foi um bocado.
Muito obrigada.
Ela ganhou os votos, eu ganhei tipo o resto.
Sim. Não ganhaste nada.
Façam-nos saber quem é que realmente ganhou esta votação.
Yeah.
Porque isto obviamente foi framed para a Sónia.
Uhum.
Uhum. Porque toda a gente sabe que o real vencedor foi aquela pessoa
que
esperou que ficasse de noite.
Não, mas porque
que
tu esperaste.
Mas que porquê que tu vais?
Tu esperaste.
Mas obviamente a fila...
A ideia é passar o mais rápido possível, não é ficar à espera, beber chazinho.
Pronto, houve um empate entre o Mateus
não, não
e o
é
Cascas.
Empate. O Cascas basa, o Cascas já não entra
não,
nisto.
Não, é assim, Mateus, acabou. Ok? Acabou. Não, acabou, literalmente o episódio acabou. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A gente resolve isto cá fora.
Exato.